Nós estamos próximos do Seder. E hoje também é um dia corrido. Tem bastante preparativos. Então vamos rapidamente só falar algumas ideias curtas sobre o Seder, principalmente, né? Nós falamos logo no começo da Haggadah, depois das perguntas que as crianças fazem, e nós temos que dar uma resposta, nós damos uma resposta resumida e depois nós analisamos um pouco melhor essa resposta. A resposta é Avadim Hayinu Lefaro Bemitzrayim. Nós fomos escravos ao faraó no Egito. Vayotzien Hashem Elokeinu Misham, e Deus nos tirou de lá, Beyad Chazaka Uvizro Netuya, com a mão forte, com o braço estendido. Foi todo um processo, um procedimento de saída de êxodo do Egito, incrível, com essas pragas todas que na realidade vieram para, não somente para castigar os egípcios, mas também era uma forma de fortalecer a nossa fé em Deus. E continuamos dizendo, Veilulohotzia Kadosh Baruch Hu Tavotei Mitzrayim. Se Deus não tivesse tirado os nossos pais do Egito, Harei Anu Uvaneinu Uvneivaneinu, então nós, nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, estariam Meshubadim Hayinu Lefaro Benitzrayim, estaríamos subjugados ao faraó no Egito. E aí continuamos falando que mesmo que nós fôssemos sábios, e mesmo que nós fôssemos inteligentes, experientes, versados na Torá, mesmo assim nós teríamos a mitzvah de contar sobre o êxodo do Egito nessa noite. Zuchol Hamarbel Sapevitziadin, todo aquele que acrescenta e se estende em contar sobre o êxodo do Egito, Harei de Meshubach. Este é Meshubach, ele é digno de louvor. E aqui tem a famosa pergunta. O que significa, se Deus não tivesse nos tirado do Egito, nós estaremos ainda escravizados. Nós estaremos ainda meshubadim, subjugados ao faraó no Egito. O que significa isso? Como assim? Sabe quantos anos passaram já? 3.300 e poucos anos. Ainda estaremos escravizados hoje? Ninguém que era escravizado há 3.300 anos atrás ainda é escravo hoje. É muito tempo. Como que você diz que ainda nós hoje estaríamos? E tem várias respostas para isso. Inclusive, nós usamos bastante nesses últimos tempos a Haggadah Einenu Meirot. E lá também tem algumas respostas sobre isso. Mas eu ouvi agora a Shabbat uma resposta muito interessante também a respeito disso. E tem até muito a ver com a nossa realidade, realidade do nosso mundo, pelo menos, atual. Um sujeito, uma vez, estava sentado no ônibus, em Israel. E sentado do lado dele, tinha um russo. E esse russo começou a reclamar, e começou a xingar como que a polícia aqui em Israel faz, e como isso, e como aquilo, e o governo, e reclamar de tudo. Aí o sujeito vira para esse russo e fala, não estou entendendo, o que você está tanto reclamando? Na Rússia, por alguma casa, era melhor? Aí o sujeito diz, lógico, o russo responde, lógico que na Rússia era melhor, muito melhor. Na Rússia tudo era muito bom, na Rússia tudo funcionava, na Rússia era todo mundo gente fina, na Rússia tinha um governo maravilhoso. E esse sujeito não estava entendendo. Um russo que veio do comunismo todo. Nós sabemos o que foi o comunismo. Nós sabemos o que foi aqueles 70 anos que a Rússia passou. E que hoje em dia não está tão melhor, mas que seja. Nós sabemos muito bem que aqueles anos foram terríveis para a Rússia. E como pode ser que uma pessoa olha para o Stalin e diz que foi um bom governo? Sabe quanta gente ele matou? Como você pode falar que... Como você pode falar bem desse governo? E aí esse sujeito, um rabino, ele diz essa explicação para o que está escrito aqui. Se Deus não tivesse nos tirado do Egito, talvez hoje a gente não estaria mais escravizado. O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, você já não estaria mais lá. Mas Hareyanu Vanenu, nós e nossos filhos e nossos netos estariam ainda mexubadim, estariam ainda subjugados às ideologias do faraó. Não está mais lá, já não está mais na Rússia. Já está fora. Mas ia continuar louvando e dizendo que o governo do faraó era maravilhoso, a ideologia do faraó era muito boa. Ou nem precisa falar que é boa ou não é boa, mas iria ainda utilizar a ideologia do faraó, as ideologias pagãs, as ideologias de idolatria que tinha o faraó. Então, ainda bem que Deus nos tirou. Nós hoje pensamos com uma outra cabeça. Ou pelo menos deveríamos pensar com uma outra cabeça. Nós temos que pensar com a cabeça da Torá. É isso, é exatamente isso que aconteceu. Saímos do Egito para receber a Torá. E as nossas ideologias devem ser baseadas no que a Torá nos ensina. Mesmo as ideologias políticas. Também nós temos que pensar, raciocinar. Não podemos nos enganar e achar que um governo é bom só porque ele diz que ele é bom. Nós temos que perceber quando as coisas não estão boas. E não louvar aqueles que não querem o nosso bem. Está aí uma indicação na Haggadah a respeito disso. Mais um detalhe interessante também é sobre o Chacham e o Rasha. A Haggadah traz aqui que a Torá falou paralelamente a vários tipos de pessoas, vários tipos de filhos. E aqui os comentaristas também perguntam bastante sobre a diferença entre o Chacham e o Rasha. Chacham, o sábio, pergunta o que são essas leidot, chukim, mishpatim, que Deus ordenou vocês fazerem. Está perguntando no cedo, está perguntando para o pai. O que é exatamente isso que Deus ordenou a vocês? A geração anterior, vocês foram ordenados. O que vem a ser exatamente essas leis, estatutos e testemunhos? O que vem a ser? E aí a Haggadah então diz como você deve responder para ele, explicar todos os mínimos detalhes, até mesmo a última lei das leis de Pesach você tem que explicar para ele. O Rasha, o perverso, pergunta: o que é esse trabalho de vocês? E a Haggadah diz: é Lachem, ele está falando para vocês, porque ele está fora dessa. E uma vez que ele se tirou dessa, então você também embota ali os dentes e diga: Bavuze Hashem libet, por conta disso Deus fez esse milagre para mim, Deus me tirou do Egito e não você, não ele, não o perverso, porque se ele estivesse lá ele nunca teria sido redimido. E os comentaristas perguntam qual a diferença da pergunta. Quer dizer, tudo bem que a resposta é totalmente diferente, tudo bem que um é o sábio e outro é o perverso, mas na pergunta mesmo, como você nota a diferença das perguntas? Um perguntou o que vocês estão fazendo, outro perguntou o que vocês estão fazendo. Tudo bem que foi um pouco diferente a forma da pergunta, mas qual é onde você enxerga aqui a diferença? E o Magdi Dubna dá o exemplo de um pai que pede para o seu filho trazer um martelo. Então, um filho fala para o pai: você precisa de um martelo para quê? Mas a pergunta que ele faz é: para que serve o martelo? Por que ele está perguntando isso? Porque ele quer saber exatamente se é um martelo pequeno, um martelo grande. Para que você precisa de um martelo? Quero saber. Então ele pergunta para o pai: pai, mas para que você precisa de um martelo? Por que ele está perguntando isso? Ele quer saber qual o tamanho do martelo que ele tem que trazer. Se é para abrir um coco, um martelo talvez um pouco maior. Se é para quebrar uma parede, precisa de um martelo maior. Tem que saber qual o tamanho. O Rasha, o perverso, pergunta para o pai: para que você precisa de um martelo? A pergunta é a mesma. A entonação é totalmente diferente. E a intenção é totalmente diferente. Ele está perguntando: para que você precisa? Como você? Eu não vou te trazer. Mas o que você precisa desse negócio? O que você vai fazer com isso? Não preciso te trazer. E essa é a pergunta, essa é a diferença da pergunta do Chacham e do Rasha, está na entonação. O Chacham, o sábio, está perguntando: o que são exatamente todas essas coisas? Ele quer saber, ele quer entender. O Rasha, quando pergunta, e ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele quer trazer o martelo, mas quer saber como é que funciona, o quê, como, quando. Mas o Rasha, o perverso, está perguntando de uma forma, já com uma entonação totalmente diferente: o que é esse trabalho para você? O que vocês estão fazendo aí? Quer dizer, ele não quer participar, ele não quer fazer. Só para finalizar, na ordem da Haggadah, nós temos que começar, como diz o Talmud, se começa Besheva, Matrilim Bignayum Estayem Besheva. Você começa, inicia com a parte ruim e você termina com a parte boa. Quer dizer, o Talmud pergunta, mas o que significa começar pela parte ruim e terminar na parte boa? Da parte boa sabemos que é o êxodo, mas o que significa a parte ruim? E tem uma discussão no Talmud. Se a parte ruim significa falar sobre o fato que nossos antepassados, nossos patriarcas, quer dizer, o pai de Abraão era idólatra. E agora Deus nos aproximou a ele e nos fez servirmos a ele. Ou será, então, quer dizer, a espiritualidade? Ou será que nós estamos falando aqui do material? Nós somos escravos do faraó, é uma coisa terrível, e nós saímos e fomos libertados por Deus para a liberdade. Diz então o Talmud, então como nós fazemos? Fazemos as duas coisas. Nós começamos aqui na Haggadah sobre os dois temas. Nós falamos também Avadim Hayinu Lefaraó Bemitzrayim, então nós éramos escravos no Egito, e depois também nós falamos mais detalhes sobre isso, como eles nos amarguraram e como eles nos torturaram. E também nós começamos e falamos que Mitchilah Ovdei Avodah Zarah Yovoteinu, no início nossos pais eram idólatras. E a chave agora, Kervana Makom Lavodato, Deus nos aproximou do seu serviço. Qual motivo para se falar isso? Por que você precisa falar sobre a situação ruim que teve anterior? Qual a ideia da Haggadah? A ideia da Haggadah é que para uma pessoa poder agradecer sobre algo, agradecer algo que aconteceu, ele precisa ter ideia quão ruim estava. Se você não sabe quão ruim estava antes, então você não consegue entender direito o que quer dizer salvação. Se uma pessoa não sabe o que significa, vamos supor, dando um exemplo, uma pessoa não sabe o que significa o holocausto. E alguém chega e fala, ah, eu fui salvo do holocausto. Não, grande coisa. Ele não sabe o que foi. Se você não vem e explica o inferno que era e que eu fui salvo disso, então não dá para entender qual a grande coisa que tem. E assim acontece muitas vezes quando tem algum episódio, então as pessoas contam sobre a situação difícil que eles passaram e como que, graças a Deus, nós passamos e já não estamos mais nessa situação. Acontece isso em diversas situações na vida. E é justamente essa a intenção da Haggadah. Para que nós possamos chegar ao agradecimento a Deus, nós temos que entender o que foi isso. Não adianta dizer, nós fomos salvos do Egito em Pessach. E aí? O que era o Egito? Você foi salvo do quê? O que aconteceu? Estava tão ruim? Quão grande foi essa salvação? A partir do momento que você começa a contar e falar, olha, vou te falar, pelo lado de espiritual, era uma catástrofe. Nós éramos todos idólatras. Pelo lado material, também estava uma catástrofe. Você não sabe o que eles faziam com a gente. Eles mataram as nossas crianças, matavam as nossas pessoas, nossos irmãos. Eles nos escravizaram e eles davam trabalho que acabava com a gente. E eles destruíam o que a gente fez para a gente ter que refazer. E eles amarguraram a nossa vida e torturaram as pessoas e assim por diante. E aí, logicamente, isso faz parte da noite do Seder. Falar mais sobre isso, então se você pegar aqui também, você pode pegar aqui no livro, no lado do livro, no Nafral Orgadol, tem o capítulo 20, que justamente fala bastante detalhes, um pouco mais do que está na Haggadah, detalhes de como foi a escravidão, o que aconteceu conosco lá, e como que finalmente Deus nos salvou. E por que que Deus trouxe essas pragas? Essas pragas eram paralelas a sofrimentos que nós passamos no Egito. Então, quando você senta na noite do Seder e você se conscientiza de como foi terrível a nossa estadia no Egito, então automaticamente você vai agradecer a Deus de coração, como é bom que eu não estou mais lá. E como nós falamos no início, como é bom que nós saímos do Egito, fomos tirados por Deus, porque senão até hoje nós estaríamos falando bem desse governo, nós estaríamos falando bem dessa... A gente ficou, morou no Egito muitos anos, 210 anos moramos no Egito. E como que era lá? Não, a gente trabalhava duro, mas no final das contas, esse era o lema é trabalho. O faraó falava isso. A Rios traz, muito interessante, a Rios traz sobre isso, como que o faraó... Como o faraó incentivava as pessoas, e quando Moshe e Aaron foram lá reclamar e falar que você tem que mandar eles embora, mas como? Que você está querendo? Que vocês estão incomodando? Eles estão fazendo? Eles nasceram para isso? O homem nasceu para trabalhar aqui? Você está falando que eles têm que ir embora? Como? Não atrapalha? Não atrapalha a ideologia que eles têm? Então, olha só, eles acreditavam na ideologia que não presta. Tudo isso, nós chegamos à conclusão, se nós dissertamos bem a respeito disso, e aí finalmente nós chegamos à conclusão e agradecemos de coração completo e coração pleno a Deus por ter nos salvo. Então, que possamos de fato aproveitar a noite do Seder sem pressa, gente, sem pressa mesmo, aproveita a noite do Seder, é uma vez por ano, aproveita a noite do Seder para discutir com a sua família, com seus amigos, a respeito do que foi a nossa estadia no Egito e quão bom foi que Deus nos tirou de lá, quão bom foi que Deus nos deu a Torá quando nós saímos de lá. E aí sim você vai chegar no final do Seder e vai falar Halel com muita alegria, agradecendo a Deus por todos esses maravilhosos presentes que nós recebemos. E só para finalizar, existem também pessoas que costumam na noite do Seder contar para os seus próximos sobre algum milagre que aconteceu com ele próprio, como Deus salvou ele especificamente, justamente aproveitando já que é uma noite de gratidão, uma noite de agradecimento a Deus, para a pessoa agradecer também sobre os milagres particulares de cada um e um. Que todos tenham um bom Seder e que possamos em breve comemorar com Korban Pesach em Yerushalayim, no Beit HaMikdash, reconstruído. Aí nós vamos poder contar também a respeito desse exílio que nós passamos e como nós fomos também redimidos por Deus. Pesach Kasher Vesameach, um Pesach Kasher, e que seja também com muita alegria.